Começando mais um Telecast, eu sou Celso Chigami, estou aqui com o Thiago Minhoca e com o Diego Borges para a gente analisar a estreia do Fortaleza na edição 2019 da Copa do Brasil. Fortaleza, que por ter se sagrado campeão da Série B em 2018, garantiu aí presença na competição mais democrática do Brasil, como é conhecida aí a Copa do Brasil, apesar das mudanças aí de regulamento. Mas ainda assim, Fortaleza fez sua estreia nessa competição, nas oitavas de final, empatando o jogo de ida em 0-0 com a equipe do Atlético Paranaense em partida disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, né? Lembrando aí que o jogo de volta vai ser só no mês que vem, 5 de junho, também uma quarta-feira, né? O jogo na Arena da Baixada, onde o Atlético Paranaense acaba sendo dos mandantes mais temidos do Brasil. É por aí, né, Minhoca?
Pois é, fala Celso, fala Diegão. E é isso, né? O que dizer do próximo jogo? É que o favoritismo agora todo é do Atlético Paranaense. É importante a gente contextualizar o que foi essa partida para o Fortaleza, né? O Fortaleza já sabia que quando começasse a Série A, ia estar envolvido com o Copa do Nordeste, e se fosse avançando, né, o objetivo obviamente era chegar na final, ia estar com três competições ao mesmo tempo. Então, quando começou a Série A, Fortaleza e também o Atlético Paranaense eram as duas equipes da Série A que teriam calendário cheio. Então, ia ter jogo quarta, domingo, e viajando o Brasil, no caso do Atlético Paranaense jogando fora do país, né? Apesar que geograficamente é até bom para o Atlético Paranaense ali, talvez seja até mais fácil para o Atlético Paranaense jogar alguns jogos ali na Libertadores do que vir para Fortaleza, que a distância é maior. Enfim, é um calendário muito puxado para os dois. Para o Atlético Paranaense, né? Eu acompanho até antes mesmo da partida, é muito valiosa essa fase da Copa do Brasil, porque para todos os times da Libertadores que estão disputando ainda, que é o caso do Atlético, esse é o caminho mais fácil para chegar, né? Então o Atlético mira, obviamente, tentar buscar esse título também da Copa do Brasil, que já foi vice-campeão em 2013, né? Foi vice contra o Flamengo naquela edição. E o Fortaleza teve que abdicar da Copa do Brasil. Óbvio que não ia jogar para perder, para ser eliminado. Só não ia com sua força máxima, porque na próxima semana é o primeiro jogo da final, aliás, os próximos dois meios de semana são os jogos da final, e o time está em 16º lugar na Série A. Então, se nem o Grêmio e outras equipes maiores estão conseguindo lidar com três competições ao mesmo tempo, o Fortaleza, com o orçamento mais baixo da Série A, não podia, obviamente, jogar com a intensidade máxima. E se havia uma folga para fazer para boa parte do elenco, era nesse jogo, né? E aí, volto a reforçar a sequência, que é muito difícil do Fortaleza até após a Copa América. Joga fora de casa contra o Botafogo da Paraíba, que é o jogo que vai ser a decisão, o segundo jogo da final contra a Copa do Nordeste, e aí o jogo na Paraíba vai lá para o Rio de Janeiro, ou pode ser para outro canto, dependendo, que o jogo ainda não está definido onde vai ser, se vai ser no Maracanã ou fora do Rio de Janeiro, enfim, contra o Flamengo. Depois, na sequência, o Atlético Paranaense no jogo de volta, que é considerado um jogo quase difícil, praticamente quase improvável vencer lá. Depois enfrenta o Grêmio lá na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul, e aí volta para Fortaleza para receber apenas o Cruzeiro. Então, meu amigo, o momento era esse para poupar, porque é uma sequência de jogos pesada, ainda vai ter nesse meio aí, entre Copa do Nordeste e os jogos da Copa do Brasil, que vai ser a volta, né, contra o Atlético Paranaense, um jogo contra o Vasco aqui, que é, digamos, também um duelo de 6 pontos. Então, o Fortaleza, eu acho que ele pensou bem exatamente nesse calendário tão curto, com o elenco reduzido que o Fortaleza tem, por uma quantidade de jogos muito intensa, né?
Bom, Minhoca, então acho que foi bem importante essa explanação aí para a gente entender, né, como o Fortaleza entrou em campo, em que condição, sob que condições a equipe de Rogério Ceni estreou na Copa do Brasil, né? Daqui a pouco a gente vai analisar mais o que aconteceu durante os 90 minutos, as opções que Rogério fez para a escalação, os resultados dessas escolhas, né? Mas antes, eu ia convidar nossos ouvintes que estão acompanhando esse telecast aqui do Fortaleza a conhecerem os serviços do VAI, o Vehicle Artificial Intelligence, esse conceito que a galera da Wings, em parceria com o César, trouxeram para o mercado automotivo, né? E esse conceito, velho, é super interessante. Ele transforma qualquer usuário com menos intimidade que ele tenha com mecânica, etc., mas ele vai transformar o usuário num especialista no seu carro. Porque com a instalação de um gadgetzinho, um aparelhozinho, numa entrada que todos os veículos lançados no Brasil desde 2010 são obrigados a ter, então provavelmente seu carro também deve ter essa entrada já disponível, o pessoal instala. Rapidamente você vai instalar também um aplicativo no seu celular e você vai passar a ter uma série de serviços em tempo real na palma da sua mão. Desde rastreamento para saber exatamente a localização do seu veículo em tempo real, então você não tem mais aquele problema de não saber onde foi que você estacionou. Tem também controle de perímetro, você pode determinar um perímetro para ser alertado caso seu carro saia desse perímetro. Obviamente também, toda vez que alguém ligar seu carro, inclusive você mesmo, você vai receber uma notificação de que seu carro foi ligado para saber se foi você mesmo. Tem scan em tempo real de falhas que vão monitorando a parte elétrica, a parte de motor, a parte de ignição e te manda uma notificação também caso alguma coisa seja detectada. Status em tempo real também de peças, tipo bateria. Vai detectar com alguns dias de antecedência que sua bateria está para ter um erro crítico aí, né? Para morrer, como é o destino de todas as baterias, e acaba deixando a galera na mão. Sem falar também na economia, já que ele te dá o controle de quanto você gastou em cada trecho. Então, velho, é um aplicativo super necessário hoje em dia, onde está todo mundo se preocupando em cuidar um pouco melhor do carro, porque sabe o impacto que isso tem no orçamento familiar. Vai lá, entra no nosso site, a gente está com a landing page, que você vai ser direcionado para uma página que vai ter todas as explicações sobre o que o VAI pode oferecer para você, com vídeos lá, deixando bem claro como é que funciona. E você já aproveita e pode contratar um dos planos aí, trimestral, semestral, anual, que o VAI oferece. Lembrando que ele vai te dar descontos progressivos. Para você acessar e fazer o seu cadastro, você vai na nossa página aqui, o podcast45minutos.com.br/vai. podcast45minutos.com.br/vai. Vai lá e faz o seu cadastro. Bom, agora sim, Mioca, vamos voltar a falar do que aconteceu no Castelão. E eu acho que a forma, talvez até por conta do que a gente viu dentro de campo, do que a gente deixou de ver dentro de campo, dentro desse 0-0 modorrento que foi a estreia de Atlético e Fortaleza no, na oitava de final da Copa do Brasil, acho que a forma mais eficiente de a gente analisar esse jogo talvez seja a partir das escolhas que o Rogério Ceni fez e das opções que ele fez aí para entrar em campo. Então, fica à vontade, Mioca.
Pois é, César. A gente teve algumas. Aliás, a gente teve várias mudanças. A primeira delas, que é de. Essa é a única, era a única certeza que a gente sabia para o jogo. Marcelo Boeck, que é o goleiro que, pelo menos para esse mês de maio, ia ficar responsável pelas Copas, ou seja, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Felipe Alves fica atuando na Série A. E aí, esse é um detalhe importante, porque os dois goleiros do Fortaleza estão muito bem, né? Felipe Alves, aliás, está liderando o índice de defesas difíceis na Série A, segundo o Footstats. E o Marcelo Boeck, que é o ídolo, né, um dos ídolos aí da torcida tricolor. E as outras opções, aí é onde parava a dúvida. Por exemplo, ele foi com o Tinga, só que ultimamente o Tinga tem revezado com o Gabriel Dias ali na lateral direita. Por exemplo, no jogo que foi contra o Atlético Paranaense pela Série A, quem atuou foi o Gabriel Dias pela direita. Hoje, no caso, foi o Tinga, já que o Gabriel Dias tinha atuado diante do São Paulo no final de semana. Então tá tendo um revezamento aí, então praticamente uma titularidade aí meio que revezada entre Tinga e Gabriel Dias. Na defesa, ele manteve os dois zagueiros titulares, Quinteiro e Roger Carvalho, não poupou ninguém. O Quinteiro, no caso, que foi até poupado no jogo passado diante do São Paulo, acabou voltando agora. No jogo passado diante do Botafogo, é que o Quinteiro foi poupado E aí agora voltou a dupla titular, né? Quinteiro e Roger Carvalho. O Bruno Melo, ele geralmente ele é opção do Carlinhos. O Carlinhos tem atuado mais, então o Bruno Melo acaba sendo um reserva. Então ele poupou o Carlinhos, porque também tem a questão da idade dele. Nos dois volantes, geralmente no jogo passado foi Felipe e Juninho. O Juninho, que já atuou pelo Ceará, não podia atuar. Aí ele colocou o Araruna, que geralmente é o substituto natural, e foi com o Paulo Roberto, que é um jogador que a torcida vinha pegando no pé, não vinha fazendo bons jogos. E aí ele também está sempre sendo a segunda ou terceira opção quando o Ceni precisa. Na frente, aí é que muda totalmente o formato, porque o time principal do Fortaleza joga com o Wellington Paulista e Júnior Santos na frente, né, os dois homens mais à frente, e nas pontas, o Edinho na direita e o Oswaldo na esquerda. O Marcinho, geralmente, é o substituto direto do Oswaldo, então ele já estava lá titular. E aí as outras posições foi que houve mudança. O Romarinho, que vem até melhorou bastante depois que fez o gol lá na semifinal da Copa do Nordeste diante de Santa Cruz, foi titular mais uma vez, né? Entrou de titular, assim como ele tinha entrado diante do São Paulo no final de semana. E aí as outras duas foi jogadores que ninguém muito esperava. O André Luiz estava fazendo estreia hoje, ele que estava lá no Corinthians, estava bem fora de ritmo, deu para notar assim durante o jogo. E o outro foi o Marlon, né? O Marlon, que é um jogador que estava ali jogando pelo lado direito, e ano passado foi um cara que fez várias funções, jogou na esquerda, jogou na direita, jogou mais centralizado, mas pouquíssimas vezes. E é um cara que ele ajuda muito defensivamente. Era para marcar exatamente o apoio ali do Renan Lodi, né? Que é um lateral esquerdo bastante agudo, que até foi convocado para a seleção olímpica ali, né? Para tentar disputar o torneio de Toulon. Mas enfim, parece até que o Atlético Paranaense vai tentar pedir a liberação do atleta para que ele não dispute, porque o Atlético conta muito com ele. E aí, pronto, devido toda essa explanação do time, não tinha jogadores tão desequilibrantes, não tinha o Edinho, não tinha o Oswaldo. Eu acho que o único jogador ali do setor ofensivo que dá para imaginar aí com a sequência, que já entendi o esquema tático, era o Marcinho. E foi o jogador que até ali no primeiro tempo, das poucas coisas que o Fortaleza fez, foi o que tentou alguma coisa. O Fortaleza, ele fazia um esquema similar ao que fez diante do São Paulo. Tinha aquela posse defensiva, utilizando o goleiro com os dois zagueiros, e aí, de vez em quando, um dos volantes, ou até o próprio zagueiro, utilizava uma das pontas para atacar, fazia lançamentos. E a principal arma era pelo lado esquerdo, com a subida do Bruno Melo. Então, algumas vezes deu certo, só que aí a sequência da jogada para tentar a finalização acabou não dando continuidade, ou, no caso, quando conseguia essa jogada, acabava com um cruzamento errado, caindo nas mãos do goleiro Santos, né, goleiro do Atlético Paranaense. Aí, no geral, foi isso. Não foi uma partida vistosa. No primeiro tempo, principalmente, o Atlético Paranaense foi bem superior, deu mais trabalho, né? O Boeck teve que fazer algumas intervenções, Roger Carvalho, lendo atentamente ali algumas jogadas ofensivas do Atlético Paranaense. E aí, era o jogo que eu, quando eu vi o primeiro tempo, o jogo não tem muito o que esperar, a não ser isso aí. O Fortaleza sabe da limitação dele e vai tentar se defender. E aí, quando tiver uma saída boa por algum contra-ataque, ele vai tentar. E foi isso que o Ceni tentou fazer para o segundo tempo. Ele coloca o Edinho, o Júnior Santos, claramente deve ter saído por cansaço, que não estava nas condições ideais físicas. E aí, com a entrada do Edinho, até muita gente imaginava que o Edinho ia atuar pelo lado direito, porque ele tem a questão da velocidade. Mas aí o Ceni, que ao meu ver também mais uma vez acertou, o que é que ele fez? Se eu colocar o Edinho na direita, eu vou desgastar demais ele, e no jogo de domingo, lá em Chapecó, contra Chapecoense, eu vou perder essa intensidade. O que foi que ele fez? Ele botou o Edinho mais centralizado. Então, só na boa, quando o Edinho tivesse a bola, acionar algum jogador ali pelas pontas, ou ele próprio fazer uma jogada de velocidade pelo meio. Claro que ele não ia ter muito campo comparado com o que ele poderia exercer nas pontas. E aí o Fortaleza começou a dar uma melhorada. O Atlético também começou a cansar, e aí o Fortaleza começou a ter, principalmente com o Marlon, muitas possibilidades. Ele perdeu uma bola, que a bola sobrou ali praticamente quase na altura da marca do pênalti, um lançamento, que aí, aquela jogada que eu estava frisando antes. Bola lá para o Bruno Melo cruzou antes da bola atravessar a linha de fundo, e aí o Marlon acabou pegando mal na bola. Aquela ali poderia ser a chance que o Fortaleza buscou o jogo todo, né? Já que não tinha a proposta de ter a posse, e a posse da bola foi superior, assim, bem além para o Atlético Paranaense, e aí o Marlon acabou desperdiçando a melhor chance do Fortaleza durante a partida. E aí depois foi o Atlético Paranaense tentando ir para o ataque. Fortaleza, eu acho que até se comportou melhor defensivamente no segundo tempo. E aí, algumas bolas do Marlon ali, algumas tomadas de decisão do Marlon que não foram muito bem. Teve uma que ele poderia ter batido no gol, ele tentou acionar o Edinho, acabou soltando errado. Então, Fortaleza teve ainda ali uns raros momentos que poderia ter aberto o placar, mas acabou não aproveitando, principalmente com o Marlon, né? O Marlon, que é um jogador que defensivamente é um cara muito efetivo. Ajudou demais, aliás, foi o jogador que mais desarmou do time. Foram 4 desarmes, né, ao todo na partida. Mas ofensivamente ele não tem aquela jogada muito efetiva, ele não tem um passe muito apurado, ele não tem uma finalização que causa muito perigo. Mas é um cara que colabora bastante e era o que dava para o Fortaleza. Agora é tentar, enfim, né, tentar fazer um milagre lá na Arena da Baixada, mas aí é só daqui a 3 semanas. O foco do Fortaleza mesmo está no jogo contra a Chapecoense, que é aquele jogo de 6 pontos. E, enfim, o Fortaleza vai enfrentar uma maratona grande, né? Saiu o itinerário do Fortaleza e é praticamente como se fosse viajar daqui para a Europa. Então vai ser uma viagem longa e o Fortaleza vai agora focar na Série A.
Minhoca, antes de você voltar aí com os destaques do jogo, né? Vou só avisar a galera que a CCTS acabou de lançar a coleção de inverno. Nem sei se já tá no site, viu? Tá? Nem sei se já tá no site. Tô dizendo que acabou de lançar, porque realmente acabou de lançar. Nessa quarta-feira eu fui com o Rafa lá na sede da CCTS, em Gravatá, peguei a 232. Um pulinho, a gente tava lá, 50 minutinhos, a gente já tava trocando ideia com o Gão, lá da CCTS, e ele tava mostrando pra gente algumas das peças, e porra, velho, é impressionante como entra coleção, sai coleção, entra tema, sai tema, entra linha Sportswear, e, velho, sempre a CCTS tá trazendo uma novidade bacana para você em termos de identidade visual e mantendo a qualidade dos produtos, né, que a CCTS trabalha. Sempre um material de altíssima qualidade nas camisas, nas estampas, calças, sapato, acessório de forma geral. Vale a pena demais você conferir lá o site da CCTS, lembrando que entrega para todo o Brasil, tá? ccts.com.br, e você utiliza o nosso código podcast45 para sair aí com 20% de desconto na sua compra. Então, vai lá e utiliza o nosso código lá no site da CCTS, faz a sua compra lá que você vai ver que vale a pena demais, tá bom, galera? Agora sim, Minhoca, para a gente fechar aqui o programa, vamos tentar eleger quem foram os melhores e os piores da partida. Vou deixar você à vontade para escolher por onde a gente começa.
Eu vou destacar primeiramente os melhores. O Fortaleza, geralmente os times do Rogério Ceni, de vez em quando tem uma certa fragilidade defensiva, porque até porque o Rogério Ceni prioriza muito o ataque. Mas hoje a dupla de zaga, mais uma vez, eu acho que se portou muito bem, né? Conseguiram anular ali muitas vezes o Marco Rubem, que é um jogador muito perigoso. Ele não estava tão participativo assim. Teve momentos que o Thiago Nunes espetou mais os jogadores, abriu mais o Renan Lodi, ou colocava o Lodi mais centralizado e abria mais ali o Nicão, e aí do outro lado fazia exatamente isso com o Rony. O Rony chegou momentos de cair mais pelo lado direito, e o Fortaleza soube entender alguns momentos essa proteção. No primeiro tempo ficou um pouco frouxo ali a marcação, mas o time depois deu uma recuperada. E aí eu vou citar, obviamente, a dupla de zaga, destacando um pouco mais o Roger Carvalho, que até deu um lançamento muito bom, que foi exatamente nesse gol perdido pelo Marlon. Foi o lançamento dele para o Bruno Melo, e o Bruno Melo acabou fazendo o cruzamento depois para a área. E o Roger Carvalho, para mim, foi o jogador mais que leu melhor as jogadas de ataque ali do Atlético Paranaense, soube bloquear muito bem, fazer intervenções, impedir que o Atlético Paranaense tivesse vontade. Outros jogadores também que destacaram, o Bruno Melo foi bem defensivamente e teve o apoio, mas acabou não acertando tanto lá na frente. Marcelo Boeck foi um outro destaque, né? Quando a bola chegou, foi muito seguro, muito bem posicionado, todas as defesas que ele fez esteve muito bem colocado, trabalhou bem com os pés, acho que só teve uma saída ali, melhorou até nesse fundamento, né? Até porque ele não tinha muito essa característica, mas claro, o especialista é o Felipe Alves. E é isso, eu acho que do setor ofensivo assim, não dá para destacar muito, porque o time não teve muita posse da bola, o time se recuou mais. O que dá para destacar é isso: Fortaleza se protegeu bem contra um time bastante perigoso, e lembrando que era o time titular do Atlético Paranaense. Então, acho que o time se portou bem. Faltou, de fato, o setor ofensivo melhorar. E aí, já indo para o setor negativo, vou colocar o André Luiz como pior, mas é fazendo uma ressalva. O André Luiz era o primeiro jogo dele. Deu para ver claramente que fisicamente ele não estava nas melhores condições. Pelo que eu vi no ano passado na Ponte Preta, é um cara de muita intensidade, E acredito que ao longo aí dos jogos vai ganhar mais ritmo de jogo, até porque ele não estava pouquíssimo atuando lá no Corinthians, né? Estava sendo pouquíssimo utilizado. E o outro jogador, eu vou colocar o Marlon e o Romarinho. Porque o Marlon, eu gostei demais ele defensivamente. Estava basicamente marcando ali as subidas do Renan Lodi, ele foi muito bem nisso. Só que ele teve duas, três chances no segundo tempo que ele poderia ou ter feito o gol da vitória, ou ele poderia ter dado uma assistência melhor para o gol da vitória. Então, o Marlon foi um personagem que, olhando pela ótica do Fortaleza, ele poderia ter saído como o grande nome da partida, né? Mas acabou pecando, e aí, claro, entra também quase a mesma justificativa do André Luiz. O Marlon atuou muito pouco no ano. Pouquíssimos jogos, poucas vezes foi utilizado, e aí, claro, né, acabou pesando talvez ali a maneira de como pegar a batida da bola, o melhor passe, faltou isso para ele. O outro jogador, como eu citei, o Romarinho. Romarinho, não que tenha feito uma partida ruim, mas em alguns momentos, na hora de dar um passe para alguém passando, ele dava sempre atrás, né, da linha, quando o jogador passava, então ele errou alguns passes, mas nada demais. O Romarinho, eu acho que até melhorou muito, pelo que vinha produzindo, bem longe das partidas ruins que ele fazia antes. Então, André Luiz, para mim, o destaque mais negativo, e o Marlon ali na segunda colocação, mas fazendo também uma boa partida.
Beleza, Minhoca. Valeu também, Diegão. Forte abraço a todos que acompanharam a gente até aqui o fim. Lembrando que com certeza tem muito conteúdo para você lá no feed do 45 Minutos. Se tiver de bobeira, também vai lá e assina o feed do Agamenon. Se você ainda não conhece esse programa, recomendo demais, tá? Dizer somente que neste momento é o programa que eu mais gosto de gravar, o que eu mais gosto de escutar dentro aqui da nossa programação. Valeu, Minhoca, valeu, Diegão,
Valeu.
forte abraço a todos, galera. Até a próxima, tchau, tchau.